Senhor presidente desta sessão, senador Blário Maggi, senhoras senadores, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu inicio o pronunciamento desta tarde, senhor presidente, na condição de líder do PSDB, desde já requerendo o registro nos anais desta casa do artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, na data de hoje, da jornalista Eliane Cantaiede, sob o título Bondade com Dinheiro Alheio, onde a prestigiada e conceituada jornalista que faz análise da cena política e econômica do Brasil há bastante tempo, de forma séria, ética, responsável e imparcial, comenta sobre o estilo perdulário que o governo do PT tem comandado o nosso país. Os mais recentes episódios chamam a atenção em torno dos fundos de pensão, sobretudo o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. E para quem não sabe o que vem a ser propriamente um fundo de pensão, o fundo de pensão, digamos, é a aposentadoria, a poupança, melhor dizendo, dos aposentados. Aqueles que já estão aposentados têm nos seus respectivos fundos de pensão uma espécie de uma poupança para que, com o passar dos anos, essa pensão, essa aposentadoria seja paga com essa poupança. Pois bem, o Fundo de Pensão dos Correios, que é o terceiro mais importante do Brasil, resolveu aplicar na Venezuela. Eu pergunto se algum investidor, se algum empresário com o mínimo de responsabilidade faria algum investimento na Venezuela de Maduro, como aconteceu com o Ministério da Saúde, que contrabandeou recursos para Cuba através do Mais Médico. O Mais Médico é um programa importante, ele é bem-vindo. Parcelas significativas da população brasileira precisam de atendimento. Nós defendemos o programa como algo importante para a população brasileira, mas esse programa não pode ser usado como foi, como forma de escamotear recursos para a ditadura cubana. Então, veja só, aqueles que gerenciam o Fundo de Pensão dos Correios, que é a poupança dos aposentados dos Correios, resolveram ter a brilhante iniciativa de investir na Venezuela. Resultado, prejuízo de mais de 5,6 bilhões de reais, onde os funcionários dos Correios serão obrigados a descontar dos seus salários, nos próximos 15 anos, percentuais que chegam até 26% dos vencimentos, para cobrir mais este rombo promovido pelo governo do PT. E este rombo promovido no Postales, ele se verifica em vários outros fundos de pensão, como tem acontecido no orçamento da família brasileira, obrigada a pagar um tarifaço de energia. Eu já disse aqui dessa tribuna, até como alerta para que as pessoas se previnam, porque até o final do ano a energia subirá. A conta de luz vai subir, em média, 70% desse país. Então, as pessoas que se programem para mais esse aperto, como vai acontecer a partir de abril em vários estados, para o aumento da conta de luz, da energia, como já aconteceu com combustível, com todo esse esforço que vem sendo feito pelo governo federal para aumentar tributos, aumentar a carga tributária, como aconteceu recentemente também com o imposto de renda, a despeito dos nossos esforços de proteção do contribuinte, para que pelo menos uma parte da inflação fosse utilizada para o reajustamento dessa correção da tabela, para que as pessoas pagassem um pouco menos de impostos, considerando que a inflação já chegou na casa de 8%. E nós queríamos corrigir em apenas 6,5% a tabela para proteger minimamente o trabalhador, o assalariado brasileiro, o senador Antônio Anastasia. O fato é que nós estamos hoje como pauta principal da ordem do dia, que começará em instantes. Acredito que o presidente Renan Calheiros deve se dirigir ao plenário em instantes para que nós possamos analisar a questão da dívida dos estados, tema que vem sendo discutido há 7 anos no Congresso, no Senado Federal, que é a Casa da Federação. Estamos aqui para representar os estados brasileiros. O senador Antônio Anastasia foi governador de Minas, conhece como poucos ou como ninguém a realidade fiscal daquele estado. E o fato é que depois de termos celebrado um acordo de procedimento e de forma responsável, madura, com o compromisso que temos com o país, adiar a votação para após as eleições sobre o argumento que, se nós aprovássemos aquela medida, o mercado poderia entender como uma flexibilização muito rigorosa do ajuste fiscal e, com isso, colocar em risco até mesmo o grau de investimento da classificação atribuída ao país pelas agências internacionais. E foi feito um acordo. E, simplesmente, o acordo está sendo descumprido pelo governo, que tentou, mais uma vez, evitar a regulamentação, como asseverou a própria Presidente da República em declarações à imprensa na data de ontem. Eu abro aspas e depois concedo a parte ao senador Anastasia. Abro aspas para a frase, para a declaração da presidente Dilma Rousseff. Estamos fazendo um imenso esforço fiscal. Achamos importantíssimo tratar a questão da dívida dos estados, mas não podemos fazer essa despesa. Não temos condições de fazer essa despesa agora. Assim que melhorar, teremos todo o interesse em resolver o problema. Eu fecho aspas. É constrangedor para mim, não há nenhuma alegria nessa informação, até porque a nossa presidente é uma mulher que recebeu a confiança de milhões de brasileiros. É extremamente constrangedor ter que dizer que, novamente, a presidente da República mentiu ao país. Mentiu desta feita a governadores de estados, a prefeitos das cidades, porque foi o governo dela que o ano passado disse ao Senado: vamos aguardar passar o período da eleição, passada a eleição nós votaremos a medida como foi feito e a partir daí iremos regulamentar para vencer um tema que está sendo fruto de um debate há 7 anos. E esta mesma Presidenta da República, porque ela já estava no exercício do mandato no ano passado, vem se desdizer numa atitude que tem tido repúdio, a reprovação da sociedade brasileira, das pessoas, do nosso povo, porque é constrangedor ver a Presidenta da República mentindo perante o
presidente. Eminente senador Cássio Cunha Lima, primeiro quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa palavra. Como governador de meu estado, Minas Gerais, entre 2010 e 2014, juntamente com meus pares governador de todos os partidos dos 27 estados da federação, fizemos um esforço imenso, em uníssono, exatamente para demonstrar ao governo federal e ao Poder Legislativo Federal a situação dramática na qual os estados e os municípios maiores se encontravam em razão do volume da dívida, que foi objeto de uma negociação no final do século passado, 1997, 98, que foi muito positiva naquela época. Todavia, as condições mudaram. E as condições mudaram e tornaram, na verdade, uma verdadeira camisa de força para os estados e municípios sangrados, com juros dignos do mais alto agiota e usurário possível. Naquele momento, o Congresso foi receptivo. Houve uma grande solenidade aqui, com os governadores, prefeitos das grandes cidades, com todas as lideranças partidárias, com o presidente, na época, do Senado e também da Câmara dos Deputados, para a demonstração da necessidade dessa mudança. O Poder Legislativo foi sensível. Não foi realizado tudo aquilo que desejávamos, porque, na realidade, a grande discussão era a questão do fluxo do pagamento da dívida mensal com a redução daquele percentual que incide sobre a receita corrente líquida. Mas, de todo modo, o que foi aprovado no Parlamento já foi muito positivo, porque diminui o chamado volume do restante que tem as dívidas dos estados acumulado ao longo de tantos anos pela mudança do indexador. E agora, de fato, Como Vossa Excelência coloca de maneira muito bem, o governo federal não cumpre a sua palavra uma vez mais, e deixando estados e municípios numa situação de muita indignação, numa situação delicada. Portanto, é muito importante que esse repto seja feito, que a sociedade conheça essa realidade, para nós prestigiarmos a Federação Brasileira, que é fundamental, não só como essência da nossa Constituição e da nossa democracia, mas fundamentalmente também para permitir o bom funcionamento dos serviços públicos.
Senador Nachazi, agradeço a parte de Vossa Excelência, requeiro na forma regimental que a parte seja incorporada ao meu pronunciamento, até porque no Pacto Federativo tão esgarçado já, um dos primeiros passos a serem dados para a recuperação da capacidade de investimento dos estados é exatamente trazer a dívida para um patamar civilizado. Eu tive a honra de governar o meu estado amado, querido da Paraíba, por 2 mandatos. E no primeiro mandato, por exemplo, chegamos a comprometer 14,7% das nossas receitas com o pagamento da dívida pública, que em valores nominais era maior do que todos os repasses do Duodécimo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o que limitava a nossa capacidade de investimento. E depois de um processo austero de ajuste fiscal, esse comprometimento, que começou com 14,7%, caiu a 7%. Quando eu assumi o governo da Paraíba em 2003, para cada real que o Estado arrecadava, nós devíamos R$1,30. Ao concluir o meu período, essa relação tinha caído para cada real arrecadado 0,60 centavos de endividamento. Então fizemos um trabalho muito grande, muito forte. E hoje faço essa defesa de forma absolutamente à vontade, a cavalheiro, até porque o atual governador da Paraíba é um adversário político. Mas não há divergência política que possa diminuir o compromisso que eu tenho com a defesa dos interesses do meu estado. Eu estou aqui para representar a Paraíba e os paraibanos, e o farei sempre de forma altiva, e cobraremos do governo federal o cumprimento desse compromisso, porque sou de um tempo e venho de uma região onde palavra é dada para ser honrada. Eu escuto com atenção o nobre senador Ataídes.
Senador Cássio, eu percebo que o ex-presidente Lula capotou esse caminhão, essa carreta da economia brasileira. E a presidente Dilma chegou e deu mais um tombo nesta carreta. Eu percebo que a coisa bagunçou de uma vez por toda. Essa lei complementar 148, tão discutida nesta casa, neste Congresso Nacional, uma reivindicação de longa data dos nossos estados, dos nossos governadores, sancionada pela presidente da República, agora volta a dizer que precisa de regulamentação. Regular o quê? Regular o seu caixa? Destombar esse caminhão chamado Brasil que eles tombaram? É uma falta de respeito com esta casa, com este Congresso Nacional e com o povo brasileiro. É desta forma, senador Cássio, que eu vejo essa postura esdrúxula deste governo Dilma. Isto é lamentável. Eu tenho dito que o que esse governo tem que fazer não é mais meter a mão no bolso do trabalhador, porque lá no bolso do trabalhador não tem mais como meter a mão. O que eles têm que fazer agora é acabar com essa corrupção, equilibrar essas contas públicas, e o nosso presidente, que é um grande empresário, Blairo Maggi, sabe disso. Ser feito, não é mais meter a mão no bolso do trabalhador. Os nossos estados estão quebrados e falidos. Desta forma, a coisa vai ficar muito pior. Mas ela vai pagar o preço. Esse governo está pagando o preço e vai continuar pagando o preço da sua irresponsabilidade e das suas mentiras. Muito obrigado.
Agradeço, senador Anastasia, e também agradeço ao presidente Blairo Maggi pela concessão do tempo extra. E, para concluir a fala, já que o senador Anastasia fez referência a um caminhão que virou, me fez lembrar, o senador Ataídes fez a referência ao caminhão que virou, me faz lembrar a frase da amiga, me conceda mais 30 segundos que eu encerro, senhor presidente, da amiga Jussara Monteiro, que conversas frequentes pelo WhatsApp, fez lembrar que o governo do PT, senador Ataídes, senador Ataídes, Vossa Excelência que falou em caminhão, para fazer uma frase e concluo com essa frase da amiga Jussara Monteiro. O governo do PT fez tanta coisa errada que não coube numa elba. Por isso, tentaram fazer um trem bala, que outros chamam de trem bola.